anunciamos na abertura do programa que de hoje, dia 9 de novembro, até o dia 14 de dezembro, nós vamos fazer aqui uma parceria com a Escola Estadual Jovem Protagonista. Na verdade, esta escola é um conjunto de escolas do sistema socioeducativo aqui de Minas Gerais. Nós fizemos, no dia 14 de setembro, uma transmissão da Escola Estadual Jovem Protagonista, lá no bairro Horto. E, a partir daquela transmissão, nós estabelecemos contatos com professores e professoras da escola, com seus estudantes, para criar essa parceria entre nós, do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, professores e professoras e estudantes daquela escola. Então, hoje, dia 9 de novembro, nós vamos aqui apresentar a proposta dessa série especial que vai até 14 de dezembro, que será o nosso último programa do ano. Estão conosco aqui vários professores e professoras, a gente vai apresentando na medida da nossa conversa. Nesse minuto, nos estúdios, estão conosco o coordenador da Escola Integral Jovem Protagonista, que é o professor Carnot Neto, a professora de História e Sociologia, também da Escola Estadual Jovem Protagonista, Angélica Regina Ferreira dos Santos, e o representante da SUASE, que é o Edilton Araújo. Aqui pertinho tem também a Josiane Félix, que é professora da área de português, literatura e tudo mais. E o MC Danone, que eu estou vendo daqui lá do lado de fora, que vai terminar o primeiro programa cantando ao vivo para a gente, junto com a Rosane, que é a Moranguinho, né? Tá todo mundo aqui. Nós conversamos lá na escola e hoje aqui ao vivo. Ao meu lado, o professor Luciano Mendes de Faria Filho. Muito bem, Carnot, conta um pouco pra gente como nasceu a Escola Estadual Jovem Protagonista e como ela funciona.
Boa noite, professor. Boa noite, ouvintes. Professor, a escola ela nasce em 2005, né, aproximadamente há 10 anos. Exatamente 10 anos.
Olha, aniversário.
Isso. E ela veio a partir de um desmembramento da Estevão Pinto, que era o sistema prisional. E aí, então, criou-se o sistema socioeducativo. Sim. Para atender a esses menores, né, infratores que cometeram atos infracionais.
Então, vamos falar desse público que está na escola.
Sim.
Quem são os jovens que lá estão?
Hoje nós atendemos aproximadamente uns 560 jovens.
Em quantas escolas?
Em 7 unidades diferentes.
Todas se chamam Escolas Estaduais Jovem Protagonista, é isso, Angélica?
Sim, sim. São todas. A Escola Estadual Jovem Protagonista, boa noite primeiro, né?
Boa noite.
A todos e aos ouvintes. A Escola Estadual Jovem Protagonista, ela está presente nestas 7 unidades que o Carnot acabou de informar, né? Com a atuação da escola regular, né? Com ensino regular, e a parte da tarde, no contraturno, daquilo que a gente chama de contraturno, a educação integral, que é onde nasce esse projeto.
Então, Carnot, vocês têm em torno de 500 jovens.
Em torno de 500 jovens distribuídos nesses 7 endereços que nós comentamos aqui.
Bom, e é uma escola como outra qualquer. Com o programa que vocês desenvolvem, respeitando também as exigências legais. E o que mais? Além do que é normal.
O que eu penso que, assim, a gente agora com essa nova proposta da educação integral, né, no contraturno, igual a Angélica falou, apesar de que isso é uma política que vem sendo estabelecida em todo o país, ainda poucas escolas em Minas Gerais têm essa expansão que nós temos. Nós atendemos hoje a 100% dos nossos jovens. Nós temos 19 turmas de educação integral na nossa escola. É a única escola de Minas Gerais que tem tantas turmas. Normalmente são duas, três turmas. Então, eu acho que esse é o nosso diferencial, pelo menos agora em 2015, né, Angélica? Acho
que esse. Inclusive, a educação integral, ela chega com essa possibilidade da ressocialização, que é um tema frequentemente usado nesse ambiente, né? Por que que é ressocializar, né? Como que nós queremos que esses jovens que cometeram esses atos infracionais, eles voltem para a sociedade, né? Com que pensamento, como eles vão se descobrindo e vão descobrindo o mundo através desses programas que o Carnot, inclusive, é o coordenador dessas disciplinas.
Tá. Vamos trazer aqui, enquanto o Luciano prepara a pergunta dele, convidar o Edilton. Edilton, entra aqui no estúdio. Vem cá, meu querido. Fica aqui que nós vamos colocar você nessa conversa também. Vai, Luciano.
Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Ô Angélica, você falava, você, o Carnot, dessa experiência no contraturno. O Tatá falou, o Tarcísio, pode nosso Tatá falou assim, a escola é normal, mas a minha pergunta é justamente sobre a escola normal. Em que medida isso que acontece no contraturno, que nós vamos conhecer daqui até dezembro, né, isso fecunda também a escola normal, ou seja, aquela escola que existe, que leva em conta as regras próprias do mundo escolar, da escolarização brasileira, que relação que tem?
Eu acredito que o integral ele vem com essa proposta de não transformar essa escola que antes era tida como normal em algo que ultrapassa os muros da escola. Eu acho que é isso que falta, o que falta dentro da educação e o que esse projeto novo que tem possibilitado não só o adolescente extrapolar os muros da escola, né, mais tarde o Carnot deve falar a respeito das oficinas que são desenvolvidas dentro desse projeto, mas os professores também. Não são professores normais. Acredito que não são professores normais que atuam dentro, primeiro, para atuar dentro desses espaços, né, para poder se reinventar enquanto profissionais. E pensando, né, eu acredito que numa ideologia a gente nunca está afastado dela, a gente acredita naquilo que a gente faz. E colocando realmente esse jovem enquanto protagonista, que é esse o nosso objetivo, né? A escola estadual jovem protagonista, ela chama protagonista e a gente tem buscado esse protagonismo nos nossos adolescentes.
É do que nós vamos tratar ao longo dos 7 programas até dezembro, trazer esse protagonismo aqui no nosso programa, não é? Agora eu queria colocar o Edilton Araújo na conversa para perguntar do ponto de vista da SUASE. Primeiro me ajude aqui, SUASE quer dizer...
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. É uma subsecretaria da Secretaria de Estado de Defesa Social.
CEDES. Sim. E qual é a importância, do ponto de vista da secretaria, da existência da Escola Estadual Jovem Protagonista?
Como já foi... boa noite a todos primeiro.
Boa noite.
Né? Como já foi mencionado aqui pelo Carnot, é a maior escola do sistema hoje, né? Então ela atende a 7 unidades, em torno de 500 jovens, né? Então isso já faz dela uma escola muito importante, né, assim pelo tamanho. Mas ela é muito importante também, porque na medida em que o adolescente adere à escola e se desenvolve na escola e adere ao processo de ensino e aprendizagem, é isso que vai orientar o trabalho das equipes técnicas, que vai construir o caso a caso, entende? E o avanço dele na escola é que vai contribuir, inclusive, para o plano individual de atendimento desse adolescente, né, que é uma construção de um conhecimento assim, sobre ele mesmo, né? E é esse desenvolvimento também que termina articulando a medida, articulando o eixo educação, que é muito importante na medida, com os outros eixos da medida socioeducativa, porque essa equipe vai levantar, vai fazer esse estudo, né? E é inclusive o desenvolvimento dele na escola também que vai culminar no desligamento dele na medida, por meio de um relatório que vai ser construído também a partir do desenvolvimento dele na escola, né?
Bom, agora vamos trazer o Carnot aqui de volta para perguntar um pouco sobre a dinâmica de trabalho, a Angélica já se referiu a isso, dentro da escola. Como a escola se organiza?
Bom, professor, hoje em dia, igual como a Angélica comentou, nós temos repensado muito a questão do espaço da sala de aula, né? E nós estamos entendendo hoje que o espaço educativo ele pode ser qualquer espaço, desde que haja uma intencionalidade e uma mediação pedagógica nesse espaço, né? Nós também temos entendido o processo de ensino-aprendizagem como um processo que dialoga. Os dois extremos estão sempre dialogando, né? E uma outra característica também que é muito importante é a nossa metodologia de projetos.
Conta rapidamente, porque nós vamos ter 7 programas para explorar.
Tá certo.
Dá uma ideia geral.
A metodologia de projetos, ela coloca o adolescente como foco do processo, né? Como
protagonista, né?
Exatamente. E é ele que vai buscar as informações que ele precisa para resolver aquele determinado problema que é da vida real dele.
Exatamente. Sim. Bom, e agora está aqui nos nossos estúdios já, entrou aqui, sentou conosco, a Rosane, que é a nossa moranguinho, participou do programa quando fizemos lá em setembro, e agora aqui nos estúdios. Moranguinho, como é que é a escola jovem?
Primeiramente, né, boa noite a todos.
Muito bem, menina.
E agradecer pela oportunidade, né, estar aqui.
E então, como é que é para você estar lá na escola jovem protagonista?
Ah, para mim é muito importante, né? Porque eu fiquei um ano sem estudar E me ajudou muito a relembrar as matérias, colocar as matérias em dia. Está me ajudando muito.
Sim, e também conheci outras pessoas?
É, conheci muitas pessoas diferentes, né? De muitas cidades diferentes.
Sim, e ao mesmo tempo em que você oferecia os seus conhecimentos a elas...
Elas me ofereciam os conhecimentos delas também.
E tá sendo legal?
Tá sendo legal.
Bacana. Carno, como é que você e a Angélica e Edilton também, não é? Como é que vocês avaliam essa experiência com esses jovens na escola? O encontro, as trocas...
Positivíssima, não só porque muitas vezes a gente coloca o jovem ali como o centro do processo, mas o professor também está o tempo todo aprendendo, trocando informação, trocando experiência. Eu acho que essa também é muito a nossa postura lá na escola, né? O professor, a gente é apenas um mediador desse conhecimento. E eles muitas vezes nos trazem coisas muito interessantes também.
Então vou voltar aqui para Moranguinho agora. Me ajuda aqui também, Angélica. Moranguinho, conta pra gente um projeto que você participou lá na escola
Jovem Protagonista.
É.
Foi uma aula de ciências.
Como é que foi essa aula?
Ah, foi vendando a gente, vendou os olhos. E eu vi lá que é muito importante os sentidos, né? Tocar. Aí eu aprendi muita coisa na aula de ciências. Foi bem legal.
Sim. E para você que está lá, não é? Você antes tinha passado por quais escolas?
Escolas públicas.
Todas as escolas
públicas. Já estudei numa escola particular, mas aí não deu certo, não gostei. Fui para a escola pública.
E agora está lá. No... A sua é a São Bernardo, São Jerônimo, não é?
Isso, São Jerônimo.
Que fica em que bairro mesmo?
Desculpa. Horto.
No Horto. É ali onde nós estivemos. Próxima dali, não é? E então está sendo uma experiência interessante para você?
Tá. Está sendo importante.
É? Pintou um love lá, ou como é que é o negócio?
Não, é um love, como assim?
Um amor, uma coisa assim e tal?
Não, eu tenho namorado lá fora.
Ah, sim. E aí também fica conversando, trocando ideias?
É, converso, fiz muitas amizades diferentes.
Ótimo, muito bom. Vamos, chama lá você, chama você mesma, o MC Danone pra cantar. MC Danone, chega mais.
MC Danone.
Isso. E quem é o colega que tá do lado lá?
É o Jefinho que vai ler o texto.
Ah, tá. Chama o Jefinho também, de uma vez. Vocês estão vendo que nós estamos no entra e sai aqui dos estúdios. São 9 horas e 17 minutos, né? Então nós vamos aproveitar esses 3 últimos minutos para uma cantoria e um texto que estou certo. O MC Danone gravou conosco. Josiane, professora de literatura, senta aqui também um pouquinho. Vem cá, vem cá. MC, você cantou aquele dia lá, agora ao vivo aqui nos estúdios. O que você preparou pra gente?
Boa noite, primeiramente.
Mais pertinho do microfone.
Boa noite, primeiramente, a todos aí. MC Danone veio representar a rádio. E eu tô achando, pra mim, hoje muito importante eu estar aqui e vim cantar aí.
E o que você preparou pra cantar pra gente?
Eu preparei uma música Melody.
É? Então vai, solta a voz aí.
Para todos apaixonados, MC
Danone. Tá bom, Moranguinho assim, vai cantar junto?
Não, vou cantar não.
E
mas
o...
Na próxima.
Zefinho, só ler depois. Então vai lá, meu querido,
gente,
solta a voz.
Assim, ó. Tinarinarinó. Vai. Tinarinarinó. Que isso? Tinarinarinó. Começa, neguinho. Eu tava no meu canto quando ela passou. Oh. Olhei pra trás e percebi que era amor. Por favor, novinha, não faz isso comigo. Você mexeu com meu coração bandido. Com o rostinho de menina, o corpinho de princesa. Essa menina é uma beleza. Quando ela vai pro baile funk, ela fica descontrolada. Bebe é só Xandão na taça. Com o vestido da Ed, com a melícia no pé. Gente, mas que delícia de mulher. E no meio do baile funk, ela desce até o chão. Ao som do tambuzão. Que é a menina Daniela, Cinderela da favela. Vai, que essa gatinha manda vera. Que é a menina Daniela, Cinderela da favela. Que essa gatinha manda vera. Essa gatinha manda vera.
Muito aí, bom. Gente. MC Danone ao vivo nos estúdios da Rádio Educativa, o FMG Educativa. FMG. Josiane, você trouxe também um aluno que vai ler um texto pra gente. Conta rapidíssimo.
Isso aí, o Jefferson está trabalhando num texto que chama A Cortina Vermelha.
Ótimo.
Ele vai ler só o primeiro capítulo.
É uma novela?
É uma novela.
Uhul! Então, primeiro capítulo, até o final, em dezembro, conheceremos toda a novela. Vai, Jefinho.
Boa noite, primeiro, né?
Boa noite.
Queria mandar um abraço também, pode?
Pode.
Mandar um abraço aí pro nosso colega aí, pro Samurai, pro Bruno e pro Alemão lá.
Já chegou lá o abraço?
Já, ué.
Pronto.
Posso ler de uma vez?
Vai lá, meu querido.
É.
Uma parte, não é? Não é a novela inteira hoje não, hein, Josi? Pelo amor de Deus.
O texto chama A Cortina Vermelha, mais ou menos assim. Rafael era um jovem meio diferente, porque não era mulherengo, nem gostava muito de balada. Ele era mais caseiro. Ele gostava mesmo, era de cinema. Um dia, um colega de Rafael, Diego, convidou para assistir uma peça de teatro. E topou porque era algo diferente, algo que ele nunca tinha apreciado. Deu o dia do teatro, depois de sua rotina diária de trabalho, Rafael se encontrou com Diego, e lá foram os dois para o teatro. Chegando lá, os dois compraram pipoca, refrigerante e algumas balas. Eles entraram, se sentaram e o teatro começou. Diego reparou que depois que Rafael percebeu que era um musical, Rafael não comeu a pipoca, não bebeu refri, não olhou para a bala no seu bolso e muito menos para o lado. A peça terminou e Rafael nem mexeu em nada que havia comprado. Diego, intrigado, mas confuso, decidiu perguntar. Rafael, perguntou Diego, por que você não comeu e nem bebeu nada? Você não gostou da peça? Respondeu Rafael, eu não comi nem bebi nada.
Deixa eu ver.
Porque ao ver aquela mulher e ouvir a sua voz, eu me perdi no tempo e no espaço. Eu nunca vi um olhar como aquele. Eu olhava para ela e parecia que ela estava cantando para mim. E quando a peça acabou, ela abriu um sorriso deslumbrante. Eu tenho que conhecer aquela mulher.
Aê! Primeiro capítulo da novela A Cortina Vermelha. Autoria, Jefinho.
Jefinho.
Tá no ar, tá gravado, viu?
Me
semana que vem,
pela essa
capítulo
2.
Pois é. Angélica Carnot, Edilton, Josiane, Moranguinho, Jefinho e MC Danone, muito obrigado por terem vindo. O nosso primeiro programa foi só um aperitivo para os outros
prazer,
seis.
É todo meu.
Valeu, que vem até dezembro.
E a escola. Para todos aí.
Pronto. E a escola está organizando uma rádio lá. É sobre isso que falaremos na semana que vem também. Fala, Moranguinho.
Boa noite, eu agradeço a oportunidade.
Valeu, bom demais da conta. Obrigado a vocês, boa noite. Tchau, boa semana noite. Que vem nos vemos aqui.